pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom, chegando com mais um episódio do PodGel, episódio 86, contagem regressiva para o centésimo, né? Mas hoje, então, a gente vai falar um bocado sobre a sociedade de consumo e o consumismo. Vamos começar a tentar entender como é que a gente se insere nessa sociedade de consumo, como é que a gente se insere dentro desse conceito de consumismo, porque estamos todos nós muito ativos dentro, né, dessa sociedade e praticando esse consumismo, se não todos nós, a maioria de nós, com certeza. Mas antes, eu quero pedir aí a todos que estão chegando aí pela primeira vez para seguirem o PodGel nos agregadores, nos tocadores, né, de música, de podcast, né, no Anchor, que é onde a gente está hospedado, e também no Spotify, no Castbox, no Google Podcast, no Pocket Cast, Podcast Addict. É só digitar PodGel que você consegue achar todos os episódios. E também, né, nas redes sociais, né, no Instagram, no @podgel_professortom, que é o nosso Instagram, também lá na página no Facebook, lá na página do PodGel, professor Tom Mascarenhas, no Twitter também, no @PodGelPodcast, e lá no YouTube também, tá? PodGel, professor Tom Mascarenhas. Também estamos no YouTube, tá? Estamos atualizando aí algumas coisas, mas estamos lá também. Quem quiser dar uma forcinha, se inscrever lá no canal. Vou colocar na descrição desse episódio, né, o link do YouTube para vocês se inscreverem lá, quem puder se inscrever. Estou atualizando, né, chegamos ali, tem uma quantidade razoável de material, mas não só episódios do PodGel, também tem outras coisas, tem algumas lives que eu fiz também. Quem quiser é só entrar lá, né, estou dando hoje uma ênfase maior ao YouTube, né, porque é importante também a gente conseguir mais seguidores lá. Mas sem mais delongas, vamos começar. Sociedade de consumo e o consumismo. Vamos lá? Bem, o termo sociedade de consumo é utilizado para definir o tipo de sociedade que se encontra aí numa avançada etapa de desenvolvimento industrial capitalista e que se caracteriza também pelo consumo massivo de bens e serviços disponíveis graças à elevada produção. Esse conceito de sociedade de consumo está ligado ao de economia de mercado, aquela que encontra equilíbrio entre oferta e demanda, por meio da livre circulação de capitais, produtos e pessoas, sem intervenção estatal. Então, a ideia de sociedade de consumo ela é empregada para designar, né, a sociedade cujas relações de consumo ocupam uma posição estratégica na sua organização social. É uma sociedade onde são criados inúmeros bens de consumo para que a comercialização aconteça e o marketing, né, acaba tendo um papel muito especial, né, já que, né, ele atua aí na construção dos desejos de consumo da população, especialmente aí pela propaganda. Aplicando aí um olhar mais antropológico, a gente consegue entender que esses exageros característicos das sociedades de consumo são provenientes de fatores sociais e principalmente culturais. Mas, né, também a gente não pode descartar fatores históricos, já que as mudanças nos modos de produção, a partir da primeira Revolução Industrial, por exemplo, né, aumentaram os níveis de produção e aí se juntam aos fatores sociais. O consumo em si, ele é um ato natural e necessário aos seres humanos, né? Já que todas as pessoas consomem coisas diversas. Mas, na sociedade de consumo, esse consumo é intensificado pela criação das necessidades, essas necessidades aí, muitas vezes entre aspas, né? As necessidades de consumo. Todas as pessoas se tornam consumidores em potencial e muitas compras são realizadas para satisfazer essas vontades impulsivas e motivadas por fatores que acabam excedendo a necessidade material real da pessoa. É uma sociedade de consumo, então ela é moldada para que as pessoas sejam estimuladas a consumir coisas o tempo inteiro, mesmo quando não se precise dos itens consumidos. Quem aí nunca comprou nada que nunca depois não tenha usado? E assim, é claro, né, a indústria, por sua vez, ela se vale dessa necessidade aí, entre aspas, né, e adota como estratégia o encurtamento da vida útil dos produtos, de modo a estimular a roda da sociedade de consumo. O que que é isso? É a obsolescência programada, que acaba ajudando também na expansão da produção do lixo, né, de modo a causar danos ambientais. Bem, de acordo com alguns estudos, a gente pode apontar aí dois momentos que se caracterizam como a origem dessa sociedade de consumo, né? Nas últimas décadas lá do século XIX, combinando, né, a unificação da Itália e, sobretudo, da Alemanha, que disparou o crescimento mercantil, industrial e técnico-científico, né, ali, final do século XIX, segunda revolução industrial, só para a gente localizar. Mas então, a gente observa que a demanda interna iria aumentar. Mas talvez seja aí mais justo, né, a gente apontar como marco dessa transformação, né, a aplicação da linha de montagem à fabricação de automóveis por Henry Ford em 1909, o que permitiu aí o barateamento do produto final. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, é só voltar nos episódios 82 e 83 aqui do Podgel, que a gente falou sobre os modelos produtivos no capitalismo. O Fordismo é um desses modelos. Posteriormente, na depressão de 29, na crise de 29, na quebra da bolsa, né, com a introdução do keynesianismo, houve aí um aumento constante da demanda dos consumidores. E sobre as características dessa sociedade de consumo, né, a gente pode citar aí algumas, né? Eu vou falar cinco aqui. Primeiro, né, para a maioria dos bens, a sua oferta excede a procura, levando as empresas a recorrerem a estratégias de marketing agressivas e sedutoras que induzem o consumidor a consumir, permitindo-lhes assim escoar a produção. A segunda característica, né, que a maioria dos produtos e serviços estão normalizados, né? Os seus métodos de fabricação se baseiam na produção em série, recorrendo a estratégias de marketing que permitam o escoamento permanente dos produtos e serviços. Outra característica importante também é que os padrões de consumo estão massificados e o consumo então assume assim características de consumo de massa. Outra característica importante também é que o consumo de alguns produtos, né, ele pode ser feito como forma de integração social. E também existe uma tendência de consumismo, que é uma forma impulsiva de consumo descontrolada, até muitas vezes irresponsável e irracional. E muitas vezes, né, esse consumismo ele acontece até para suprir faltas e vazios. Bem, bora falar um pouquinho também sobre as críticas à sociedade de consumo, tanto positivas quanto negativas. Começando com as críticas negativas, né, uma das mais comuns sobre a sociedade de consumo é a que afirma se tratar de um tipo de sociedade que se rendeu aí frente às forças do sistema capitalista e que assim, né, seus critérios e bases culturais estão submetidos às criações postas ao alcance do consumidor. E nesse sentido, os consumidores finais perderiam características de indivíduos e passariam a ser considerados apenas e tão somente uma massa de consumidores que se pode influenciar por meio de técnicas de marketing, né? Inclusive chegando à criação de falsas necessidades entre eles. Do ponto de vista ambiental, a sociedade de consumo se vê como insustentável, né? Já que ela implica num constante aumento da extração de recursos naturais e do despejo de resíduos, até o ponto de ameaçar a capacidade de regeneração da natureza desses mesmos recursos que são imprescindíveis para a sobrevivência humana. Uma crítica importante também é quando se fala que o modelo consumista faz com que as economias dos países pobres se dediquem apenas e tão somente em satisfazer o enorme consumo das sociedades mais desenvolvidas, o que os fazem deixar de satisfazer suas próprias necessidades fundamentais, como, por exemplo, alimentação e saúde das suas populações, já que o mercado faz com que a maioria dos recursos sejam destinados a satisfazer a quem pagar mais. E assim, não seria difícil a gente imaginar que se, por exemplo, a maioria da população mundial alcançasse aí um nível de consumo similar aí dos países industrializados, os recursos de primeira ordem, de primeira necessidade, se esgotariam em pouco tempo, né? E isso envolve sérios problemas econômicos, éticos e políticos. E por último, uma das maiores críticas à sociedade de consumo vem de quem afirma, né, que essa sociedade, ela converte as pessoas a simples consumidores que encontram prazer no mero consumo por si só e não pela vontade de possuir o produto. Mas vocês acham que só tem crítica negativa? Também tem críticas positivas. Existem defensores dessa sociedade de consumo. Né? E para alguns desses defensores, a sociedade de consumo é a consequência do autodesenvolvimento que chegou a determinadas sociedades e se manifesta aí no aumento da renda nacional. Por sua vez, ele possibilita também que um número cada vez maior de pessoas adquiram bens cada vez mais diversificados e, dessa forma, facilita o acesso a uma maior quantidade e qualidade de produtos para uma parte maior da sociedade, produzindo aí uma maior igualdade social. Bem, nessa parte a gente vai falar um pouquinho sobre consumismo, né? Algo comum que acontece dentro do sistema de consumo é o excesso do consumo, que é o consumismo. E ele se manifesta aí como resposta ao apelo da mídia. Pessoas comprando produtos dos mais variados tipos e funções, em formas de pagamento cada vez mais facilitadas, favorecendo o endividamento, além de fazer com que pessoas iludidas pelas propagandas acumulem itens não prioritários às suas vidas. Um estágio mais avançado do excesso de consumo manifesta-se em uma doença, inclusive, uma anomalia no comportamento de algumas pessoas que passam a consumir compulsivamente, a oneomania, que ocorre aí com cada vez mais frequência em pessoas que não resistem ao apelo das propagandas e consomem para se satisfazer. Então, dessa forma, né, o consumo ele acaba agindo como se fosse uma droga e, da mesma maneira que o alcoolismo, é uma doença que deve ser tratada em centros de apoio ou hospitais. Para manter aí esse elevado consumo da sociedade, são criados vários mecanismos. Um dos principais, como eu já falei aqui, é o crescimento da publicidade, tanto em termos qualitativos quanto em termos quantitativos, né? Ou seja, há formas cada vez mais criativas, abrangentes e chamativas de divulgar um produto, como há também o crescimento do número de publicidades espalhadas aí no contexto social. Alguns estudos, inclusive, mostram, indicam que nos dias atuais, né, nós vemos em um dia o mesmo número de propagandas que uma pessoa da década de 50 assistia durante o ano inteiro. Então, assim, a sociedade capitalista da atualidade, ela é marcada por uma necessidade, entre aspas, né, intensa de consumo, seja por meio de mercados externos ou internos, né, já que um aumento do consumo, né, cria uma maior necessidade de produção. E para atender essa demanda, né, há a necessidade de gerar mais empregos, que aumentam a renda disponível na economia e que acaba sendo revertida para o próprio consumo. O excesso de todo esse processo leva a uma intensificação da produção e, consequente, aumento da extração de matérias-primas e do consumo de energia, muitas vezes de fontes não renováveis. Agora, eu vou falar de duas coisinhas que são fundamentais para mover esse consumo, né, e o consumismo, né, a obsolescência programada e a obsolescência perceptiva. A obsolescência programada, que eu falei lá na primeira parte, que eu citei na primeira parte, ela é a decisão do produtor de propositalmente desenvolver, fabricar, distribuir e vender um produto para consumo de forma que ele se torne obsoleto ou não funcional, especificamente para forçar o consumidor a comprar uma nova, né, peça, uma nova geração desse produto. Quem nunca já ouviu, ou já falou, ou já ouviu pai, mãe, avó, avô dizerem que antigamente as coisas duravam mais? É exatamente isso. As coisas hoje são produzidas para durarem menos tempo, para que a gente possa continuar sempre comprando essas coisas. E assim, apesar de muito criticada, em alguns casos até combatida judicialmente, essa obsolescência planejada, ela se configura como um mecanismo para sustentar a sociedade de consumo, né? Ou seja, ela tem como objetivo, né, aumentar o consumismo. Em termos econômicos, esse aumento ele se reverte em um crescimento na produção, com maior enriquecimento de diversos setores e o aumento da geração de emprego, né? A grande questão é a notória insustentabilidade dessa lógica, né, que é apontada por muitos aí como contraditória, já que o crescimento do consumo como forma de sustentação do crescimento da economia é por si só um instrumento limitado, já que em algum momento isso vai encontrar o seu esgotamento. Esse conceito de obsolescência planejada, ele foi elaborado pela indústria das lâmpadas no início do século XX, né? Mais precisamente na década de 1920. Naquela época, as empresas do segmento, né, de lâmpadas, né, dentro da lógica do sistema fordista, produziam em massa e, para garantir o consumo de tudo que era estocado, passaram a limitar o tempo de vida útil das lâmpadas para forçar aí o aumento, né, da compra de novas peças. Assim, as primeiras lâmpadas produzidas tinham a capacidade de duração média de 1.500 horas. Esse tempo aí acabou sendo reduzido para 1.000 horas, para esquentar a roda do consumo. E a obsolescência perceptiva ou obsolescência percebida, ela ocorre quando um produto ou serviço que funciona perfeitamente passa a ser considerado obsoleto devido ao surgimento de uma nova versão com estilo diferente ou com alguma alteração em sua linha de montagem. Também é denominada de obsolescência psicológica ou de desejabilidade, e é um fenômeno de marketing e design usado para estimular o consumo. Quem é que se encaixa bonitinho aí na obsolescência perceptiva? A indústria da moda. É ou não é? Vou deixar cada um de vocês responderem. E uma coisa também importante é a questão da imitação, que é um item também muito importante nessa questão do consumismo, né? Já que algumas pessoas de classes sociais mais baixas e também algumas de classes sociais mais altas possuem tendência a imitarem e ansiarem as posses de pessoas de maior representação social, como as celebridades. Ou seja, a sociedade cria um padrão que tende a ser seguido pelas pessoas. Alguns indivíduos, inclusive, né, geralmente escolhem um corte de cabelo, roupas, sapatos e acessórios da moda com base em alguém famoso. É ou não é? Para fechar, vou falar um pouquinho de exemplos aí de sociedades de consumo. E assim, claro, o modelo mais conhecido de sociedade de consumo que existe no mundo são os Estados Unidos. O país mais desenvolvido economicamente do mundo é também o mais consumista. O famoso American Way of Life, que é o estilo de vida americano, foi vendido durante décadas como modelo de desenvolvimento com base na felicidade pelo consumo. Essa visão foi especialmente difundida pelos filmes hollywoodianos. No Brasil, embora o nosso país seja um país com muitas desigualdades sociais, também já teve momentos aí cujo consumo havia sido ampliado e atingia uma maior parcela da sociedade, né? O Brasil não chegou a ter molde de uma sociedade de consumo clássica, né? Mas através de créditos em anos recentes, muitas pessoas puderam experimentar um pouco do que se trata, né? Tiveram acesso fácil ao crédito e consumiram, se tornaram consumidores. Inclusive, né, muitas críticas são feitas ao fato de que, né, nos tornamos consumidores, não cidadãos, mas principalmente consumidores. Então, assim, os Estados Unidos eles apresentaram ao mundo um estilo de vida pautado em consumo, né, sobretudo através do cinema. O ser do sujeito se confunde com o ter. Ou seja, a aquisição de bens de consumo passa a ser a motivação da sociedade de tal forma que o seu acúmulo, né, ele mostra, né, o que que o sujeito é. Ele é o que ele tem. Mas é claro, né, esse status aí se baseia em aparências. O ter nada mais expressa do que o parecer. E aí, Bauman, que é um dos grandes estudiosos nessa área, ele ressalta que a felicidade esperada e atribuída pela aquisição de bens é apenas uma promessa. Esse desejo permanece na sedução e é retroalimentado pela sua insatisfação constante, porque a maioria de nós não consegue, né, se fazer satisfeito com o nível de consumo que tem. E você, está satisfeita? Está satisfeito com o seu nível de consumo? Está feliz? Está infeliz? Eu acho que é uma boa a gente pensar sobre isso. Bem, pessoal, então chegamos aí a mais um final de episódio do Podgel, episódio 86, chegando ao seu final, Sociedade de Consumo e o Consumismo. Eu espero que, de alguma forma, o que vocês ouviram aí ajude vocês a pensar um pouco mais, até mesmo do papel de cada um de vocês, o papel de cada um de nós nessa sociedade de consumo que a gente vive, de que maneira a gente, na base do processo, pode de repente começar a transformar isso até chegar num modelo menos danoso de maneira geral, tanto para o ser humano quanto para o ambiente em que a gente vive. Mas é isso, eu espero que de alguma maneira esse episódio tenha colocado aí algumas pulgas aí, atrás das orelhas de vocês, para vocês pensarem, para de repente pesquisarem. Se quiserem que a gente fale mais sobre isso, é só entrar em contato nas redes sociais, manda recado, a gente pode falar de boa, sem problema nenhum, porque estamos aqui para isso. Mas, então, chegando aqui no final, eu quero, mais uma vez, pedir aí para quem está chegando agora, para quem ainda não se inscreveu, ainda não segue o Podgel nos agregadores, nos canais, nas redes sociais, segue o Podgel nas redes sociais, lá no Instagram, no @podgel_professortom, com N, ou lá no Facebook, lá na página do Professor Tom, Podgel Professor Tom Mascarenhas, ou lá no Twitter, lá no @podgelpodcast. Como eu falei, eu vou colocar na descrição desse episódio, o link do canal do YouTube. Gostaria muito que vocês pudessem se inscrever lá para a gente aumentar também a visibilidade do nosso canal lá no YouTube. Vou colocar na descrição do episódio. E quem quiser, quem puder, quem tiver afim, quem achar que vale, apoie o Podgel, também tenho colocado o link do Apoia-se aqui na descrição do episódio. Apoie o Podgel para a gente poder buscar novos objetivos, apoie o Podgel para receber recompensas também, tá certo? Mas se puder, se não puder também não tem problema, o Podgel continua, ok pessoal? Então espero eu que estejam todos bem e que a gente possa se encontrar no próximo episódio. Abraço em todos!